podcast de biotecnologia da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health Company.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de biotecnologia da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e estou com Camila Pepe e Jonas Sertório. No episódio de hoje, vamos discutir um tema que já foi assunto aqui no nosso podcast, que é o uso de medicamentos hiperpersonalizados e o desafio que as famílias enfrentam na busca por esses medicamentos.
Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine.
Como pano de fundo para a nossa discussão, a gente tem a história de Jenny e Gary Lanzmann, pais de Benny e Josh, portadores da doença de Canavan, uma doença cerebral, fatal e de origem genética. No dia 8 de abril, em Ohio, nos Estados Unidos, Lanzmann e sua família levaram o filho mais velho para um hospital, onde neurocirurgiões injetaram trilhões de partículas virais com a versão correta de um gene que o seu corpo não tinha. O procedimento marcou o auge de uma busca de 4 anos feito pela família Lanzmann para obter uma terapia gênica que eles acreditam ser a única esperança para salvar seus filhos. A Canavan é uma doença ultra rara e que a gente observa também que tem poucos pesquisadores estudando sobre ela e ainda nenhum medicamento aprovado para o seu tratamento, o que acaba sendo um estigma muito comum dentro desse contexto de doença rara. Se a gente olha, por exemplo, no Clinical Trials, que é o maior registro de ensaios clínicos, encontramos apenas um estudo em andamento relacionado ao tratamento, sendo inclusive de terapia gênica. Um ponto que o artigo traz é que o financiamento do tratamento foi por conta própria, usando fundos que os pais arrecadaram online, sendo que os custos podem chegar perto de $6 milhões. No caso da família Lanzmann, a arrecadação foi de mais de $2 milhões. Aqui a gente está falando de terapia gênica, que é uma tecnologia inovadora, potencialmente curativa e com alto custo de pesquisa e desenvolvimento. Mas essa questão do alto custo de tratamentos destinados às doenças raras não é novidade, se a gente olha, por exemplo, para os chamados medicamentos órfãos. Inclusive, esse conceito de medicamento órfão ele foi introduzido em 1968 para designar medicamentos potencialmente eficazes, não disponíveis no mercado e para os quais a pesquisa e desenvolvimento não eram considerados lucrativos pela dificuldade de produção ou por serem destinados ao tratamento de doenças raras e que, consequentemente, né, teriam um mercado consumidor restrito.
Pois é, Laura, essa questão econômica ela é muito importante, porque acaba impedindo que os medicamentos sejam oferecidos pelo SUS ou até mesmo pelas operadoras de saúde. Com poucos tratamentos disponíveis, a maioria dos pacientes com doença rara acaba adotando opções paliativas, ou então acabam recorrendo ao poder judiciário para obter acesso a medicamentos específicos que não estão disponíveis no SUS ou via operadora de saúde. Dados publicados referentes ao ano de 2019 mostraram que de 10 medicamentos mais demandados por ação judicial, 9 eram para doenças raras. 90% do total gasto com demandas judiciais por medicamentos foi destinado ao custeio de tratamentos para doenças raras. Isso representou R$1,2 bilhão. O medicamento com maior gasto em 2019 foi para o tratamento da hemoglobinúria paroxística noturna. O gasto com esse medicamento foi de aproximadamente R$400 milhões. Ele acabou tendo o aval para ser incluído no SUS no fim de 2018, mas só começou a ser oferecido realmente em 2020, quando o protocolo já estava estabelecido. O interessante, Laura, é que recentemente, por uma demanda interna do Ministério, a comissão que avalia incorporação e desincorporação de medicamentos ao SUS avaliou novamente esse medicamento para recomendar se o mesmo deveria ser mantido ou desincorporado. A recomendação preliminar saiu recentemente e foi não favorável à exclusão, considerando, entre outras coisas, que o medicamento vem sendo judicializado no Brasil há vários anos e o governo já gasta um alto valor com ele, como eu falei aqui os números apresentados para 2019. Quando um medicamento ele é incorporado, existe uma negociação de preço entre a empresa, a indústria, farmacêutica e o governo. Essa negociação de preço, ela não existe quando o medicamento é comprado via ação judicial. Então, a recomendação não favorável à exclusão, ela foi baseada nesse fator, que se esse gasto ele vai existir de qualquer forma, seja via ação judicial ou via incorporação, melhor que seja via incorporação para que essa negociação de preço possa existir e uma redução de gasto possa acontecer. É legal a gente olhar historicamente e ver que a incorporação de medicamentos para o tratamento de doenças raras começou a se acelerar a partir de 2014, com a criação de uma Política Nacional de Atenção a Pacientes com Doenças Raras. Quando essa política foi criada, ela tinha a ideia de elaborar uma quantidade grande de protocolos que incluíssem diagnóstico e tratamento para esses pacientes. Essa questão orçamentária não deixa de ser uma barreira, porque hoje, quando a gente olha os protocolos que já foram desenvolvidos e criados, a gente vê que a maioria dos protocolos incluem apenas diagnóstico e poucos tratamentos, muito por conta dessa questão orçamentária.
Voltando para a terapia gênica especificamente, que é uma área que tem até uma reputação de ser o campo mais oneroso da medicina, considerando os pontos que a gente trouxe, trazer assim para perguntar para o Jonas, né? O que a gente pode esperar do acesso a essas tecnologias? Porque, como a gente falou, no caso da família Lenzmann e também de outras famílias citadas no artigo, o financiamento ele veio dos próprios pais, né? Por meio de campanhas e vídeos na internet.
Perfeito, Laura. E com relação ao acesso de pacientes com doenças raras, é importante destacar que já existem algumas normativas, né? Primeiramente, nós temos a portaria 199 de janeiro de 2014 do Ministério da Saúde, a qual institui a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, né? Ela aprova, dessa forma, as diretrizes para atenção integral às pessoas com doenças raras no âmbito do SUS, institui também incentivos financeiros de custeio. Do lado da Anvisa, a resolução da diretoria colegiada número 204 de dezembro de 2017, ela dispõe sobre o enquadramento na categoria prioritária de petições de registro, pós-registro e anuência prévia em pesquisa clínica de medicamentos. A Anvisa, a partir da publicação da RDC 205 de 2017, estabeleceu um procedimento especial para anuência de ensaios clínicos, certificação de boas práticas de fabricação e registro de novos medicamentos destinados ao tratamento, ao diagnóstico e à prevenção de doenças raras. Com a regulamentação da norma, foram instituídos mecanismos para encurtar os prazos de análise e alguns requisitos foram flexibilizados, sem, no entanto, comprometer a segurança e a eficácia dos medicamentos. Passou a ser admitida, por exemplo, a apresentação de complementação de dados e provas adicionais depois da concessão do registro. Isso por meio da assinatura de um novo termo de compromisso entre a Anvisa e a empresa solicitante do registro. Também é permitida para medicamentos importados a supressão da realização de controle de qualidade no Brasil, desde que seja apresentada a comprovação da manutenção de condições adequadas durante o transporte do medicamento. Com a aprovação da RDC 338 de 2020 da Anvisa, que trata do registro de produtos de terapia avançada, a qual também se soma a RDC 260 de 2018, que dispõe sobre as regras para a realização de ensaios clínicos com produtos de terapia avançada investigacional, o Brasil definiu as bases regulatórias necessárias para desenvolver e registrar produtos de tecnologia baseados em células e genes humanos, tornando-se referência na América Latina. De fato, as políticas destinadas a encorajar o desenvolvimento de medicamentos órfãos funcionam bem. Essas políticas favorecem inovações genuínas que beneficiam pacientes com doenças raras. Entretanto, pacientes com doenças raras no Brasil enfrentam dificuldades de acesso aos cuidados e tratamento. Entre os motivos para esse cenário está o diagnóstico tardio. Muitas vezes, os sinais e sintomas são semelhantes ao de outras doenças crônicas, dificultando o diagnóstico. Não é incomum que as pessoas com doenças raras levem anos peregrinando por profissionais de várias especialidades e serviços de saúde diversos até que a doença seja confirmada. O diagnóstico tardio geralmente implica no avanço na doença e no desenvolvimento de estágios crônicos incapacitantes, tornando o tratamento mais complicado e menos efetivo para o paciente. Há, inclusive, reduzida quantidade de médicos geneticistas no SUS, e o serviço de genética médica está concentrado nos grandes centros urbanos das regiões Sul e Sudeste. O sistema público, por sua vez, ele é responsável por atender as situações mais complexas produzidas pelo agravamento das doenças, o que culmina em custos mais elevados. Entretanto, sabe-se que muitas pessoas seguem com necessidades diagnósticas e terapêuticas ainda não atendidas, o que justifica a intensificação dos esforços nas pesquisas com doenças raras. Mesmo com todos os recentes avanços, pacientes enfrentam dificuldades de acesso a serviços adequados de saúde. Também, eles enfrentam dificuldades em informação de qualidade, ao diagnóstico precoce, a referência para profissionais de centros de excelência e a terapias para determinadas doenças raras. Da mesma forma, ainda há escassez de benefícios sociais e reduzida integração do ambiente social, familiar e do trabalho. Medicamentos personalizados e medicamentos órfãos compartilham muitas características. Ambos visam populações pequenas de pacientes, têm incertezas quanto à eficácia e à segurança no momento da apresentação ao pagador e frequentemente têm altos preços. Um estudo de 2017 sobre estratégias de preços para medicina personalizada e medicamentos órfãos mostra que, até o momento, apesar da falta de fortes evidências para ambos no momento da submissão, os pagadores dão cobertura e decisões de preços mais brandas para medicamentos órfãos, mas exigem um padrão de evidência mais estrito para o desenvolvimento de medicamentos personalizados. É claro que a escolha de comercializar medicamentos órfãos também traz vantagens. Primeiro, os ensaios clínicos necessários para obter aprovação são menores e, portanto, tendem a ser mais baratos, embora o recrutamento de pacientes possa ser mais longo. Segundo, os medicamentos órfãos destinam-se a mercados onde existem poucos ou nenhum tratamento alternativo, o que limita o poder da negociação das seguradoras de saúde. Em particular, a sociedade está frequentemente mais disposta a pagar preços mais altos para tratar doenças raras e câncer. Terceiro, como os medicamentos de nicho são direcionados a mercados especializados, eles são apenas prescritos por um pequeno número de médicos. Isso reduz os custos de marketing da empresa porque pequenas campanhas promocionais direcionadas exigem menos esforços do que campanhas em massa. Quarto, esse é um mercado em crescimento. Quinto, como exemplo, o Interferon, comercializado sob 9 marcas diferentes, obteve 33 designações de medicamento órfão. E sexto, nos Estados Unidos, cerca de 50% das prescrições de oncologia são off-label. Interessante que um artigo de 2019 ele analisou se a concessão do status de designação de órfão tem influência na definição do preço dos medicamentos para indicações de doenças raras. Para esse efeito, os preços dos medicamentos órfãos designados foram comparados com outros medicamentos não designados para indicações de doenças raras. O grupo concluiu que o status da designação de órfão por si só está associado a preços mais altos para medicamentos para indicações de doenças raras. Para obter uma visão completa dos mecanismos de precificação de medicamentos órfãos, pesquisas futuras devem se concentrar na coleta de informações sobre os diferentes fatores que influenciam a precificação de medicamentos órfãos. Em um outro estudo, Robert Handfield analisou as opiniões dos principais pagadores comerciais nos Estados Unidos em relação ao fornecimento do acesso e cobertura para medicamentos órfãos e avaliou se e em que grau a análise da custo-efetividade vista pelos pagadores como relevante para a cobertura de doenças raras. O estudo concluiu que avaliar a relação de custo-efetividade é uma estratégia valiosa para os pagadores que buscam facilitar o acesso apropriado e a tomada de decisões sobre cobertura relacionada aos medicamentos órfãos, mas não é bem compreendida ou adaptada pelas seguradoras privadas. Economistas em saúde, junto com fornecedores e pagadores, devem trabalhar para projetar metodologias racionais para avaliar o valor dos medicamentos órfãos, talvez adotando metodologias de custo-eficácia para considerar as demandas totais de pesquisa e desenvolvimento e comercialização de um composto em relação ao seu custo-benefício. Na Alemanha, o preço de medicamentos órfãos parece ser um fenômeno multivariado. Há uma associação estatisticamente significativa entre o preço negociado dos medicamentos e uma série de fatores, como, por exemplo, a área terapêutica em que os medicamentos órfãos é aplicado, a aprovação dos medicamentos órfãos para cuidados pediátricos, o tamanho da população de tratamento, o custo de terapias comparativas e o preço dos medicamentos órfãos na Europa. Por fim, melhorias de políticas nas áreas temáticas de regulação e preços, incentivos. Por fim, melhorias de políticas nas áreas temáticas de regulação de preços, incentivos que estimulem a disponibilidade de mercado e incentivos que estimulem pesquisa e desenvolvimento são recomendados para garantir acessibilidade aos pagadores com retorno suficiente para os fabricantes. E Laura, além disso, é extremamente importante pensar que, em geral, as tecnologias elas são primeiramente desenvolvidas e uma vez que elas tenham sido desenvolvidas e começam a ter aplicabilidade na população, a seguir surgem as políticas públicas que têm o objetivo de regulamentar as práticas, o tratamento e o acesso. Então, acredito que nós vivemos em um momento sem precedentes, onde novos tratamentos têm sido gerados em uma escala, num passo extremamente acelerado, o que é ótimo para as populações que mais carecem desses tratamentos, que hoje não têm, muitas vezes, medicamentos para... muitas vezes nem paliativos, dependendo do caso. Então, uma vez que a tecnologia tenha sido desenvolvida, as políticas elas seguem com o objetivo de regulamentar e regular o desenvolvimento científico e tecnológico.
O Jonas trouxe, então, esses pontos relacionados ao, digamos assim, aos custos, né, para a disponibilização dessas tecnologias, mas eu acho que tem uma questão anterior quando a gente pensa no acesso às doenças raras, e aí também falando de terapia gênica, que é a discussão sobre a eficácia desses produtos, né, e dos produtos destinados ao tratamento das doenças raras. E como as agências reguladoras e também de avaliação de tecnologias em saúde enxergam algumas peculiaridades que são inerentes a essas doenças e tecnologias.
Laura, é importante a gente entender e ter uma noção também do tamanho, da dimensão do que seria a quantidade de pacientes com doenças raras. E quando a gente olha para esse número, a gente sabe que 3,5% a 5,9% da população mundial é afetada por alguma das mais de 6 mil doenças raras existentes. Quando a gente olha para esse número, a gente vê que é nítida a importância de desenvolvimento de novas drogas para essas doenças. E para que isso seja possível, existe a necessidade de condução de estudos clínicos nessa população rara. Só que conduzir um estudo clínico em condições normais já não é uma tarefa fácil e simples. Conduzir um estudo clínico para doenças raras é ainda mais desafiador. É uma doença rara, então os pacientes são raros. Nunca será possível ter grandes populações para se comprovar eficácia e segurança, como é feito em estudos para medicamentos para doenças cardiovasculares, por exemplo. Então, Laura, os desenhos padrões de estudos clínicos não necessariamente são a melhor opção para estudos com doenças raras. E por que isso é importante? Porque quando a gente olha para o processo de incorporação de uma nova tecnologia no Brasil, hoje, por exemplo, ainda não existem critérios diferenciados para avaliar medicamentos para doenças raras. E quando você avalia a qualidade de um ensaio clínico para uma doença rara usando uma metodologia tradicional, você acaba dizendo que o estudo tem um tamanho amostral pequeno. Mas isso, na verdade, é inerente à doença que a gente está avaliando. O que mostra que opções alternativas, como utilizar dados de mundo real para serem braços comparadores, acabam sendo necessárias para permitir um resultado aceitável pelas agências reguladoras. Então, os desafios são muitos. Esses estudos, eles normalmente estão espalhados por diversos países e centros de pesquisas. Cada centro contribui com poucos pacientes e, às vezes, até com apenas um. Isso pode aumentar o custo do estudo, complicar a logística de envios de materiais e produto investigativo. Então, tudo relacionado à elaboração de estudos clínicos para doenças raras acaba sendo mais desafiador. E sabendo da existência de todos esses desafios, não pode cortar essa parte, então acaba sendo mais desafiador, tá, agora. Só que as oportunidades também existem. Do ponto de vista do paciente, a possibilidade de participar de um estudo clínico pode representar a chance dele ter um diagnóstico correto, com um acompanhamento de profissionais qualificados e, acima de tudo, um tratamento que fará a diferença na sua vida. Já para os médicos e profissionais de saúde, eles acabam precisando sair da zona de conforto, aprender a utilizar métodos estatísticos diferentes ou, por exemplo, usar tecnologias novas para aplicação de questionários. Implementar uma administração de medicamento na residência do paciente para evitar o deslocamento do paciente. Ou, quem sabe, realizar uma visita do estudo de forma remota para o melhor conforto do paciente que já está debilitado. Mas, como eu falei antes, a gente está falando de 3,5% a 5,9% da população mundial, que é afetada por uma doença rara. Mas, como eu falei antes, a gente está falando de 3,5% a 5,9% da população mundial que é afetada por alguma doença rara. E muitos desses pacientes com doenças raras não tratam a doença propriamente dita, tratam apenas os sintomas da doença. Então é claro que é importantíssimo que as indústrias farmacêuticas e de biotecnologia continuem investindo no desenvolvimento de medicamentos para doenças raras e, consequentemente, no aprimoramento desses ensaios clínicos. E é interessante também que os órgãos reguladores continuem incentivando, como acontece hoje no Brasil, por exemplo, onde é permitido um menor tempo de avaliação de registro para medicamentos para doenças raras. Tudo isso para que cada vez mais pacientes com doenças raras tenham opções de tratamento eficazes e possam levar a vida da melhor forma possível.
E Jonas, como está o cenário atual das empresas de biotecnologia no campo das doenças raras?
De fato, tem ocorrido um rápido crescimento do número de empresas de biotecnologia e startups no mundo. Muitas empresas têm recebido investimento de grandes fundos, justamente com o objetivo de produzir novas terapias a partir de muitas vezes de tecnologias que são geradas, inclusive em universidades. Então é bastante frequente que as universidades elas invistam, né, o governo investe na pesquisa de alto risco, né, as tecnologias surgem nas universidades e muitas vezes os pesquisadores, os alunos de pós-graduação, eles acabam transformando e trazendo essas tecnologias para o mercado, né, na forma de startups, empresas de biotecnologia, que por sua vez acabam recebendo aportes financeiros e investimentos de diversos grupos e bancos. É importante também destacar que muitas dessas biotechs, por estarem, por terem uma proximidade com universidades, elas acabam tendo acesso também através dos hospitais onde os pacientes são tratados aos grupos de doenças de pacientes com doenças raras. Então, esse acesso aos pacientes com doenças raras possibilita que os ensaios clínicos sejam conduzidos em uma escala reduzida, né, trazendo também um grau de customização para os tratamentos.
O que eu acho que a gente consegue concluir do que a gente conversou é que, de fato, o cenário das doenças raras ele é muito desafiador. Por exemplo, são estimados que aproximadamente 90% das doenças raras não tenham nenhum tratamento. E o que a gente conseguiu ver, né, o que a gente pôde notar, é que a terapia gênica ela pode potencialmente ajudar e que no futuro novas tecnologias, como as de edição de gene, que a gente também já discutiu aqui no podcast, podem auxiliar no tratamento dessas doenças. Especialmente se a gente lembra que 80% das doenças raras decorrem de fatores genéticos.
Além da Canavan, os avanços da terapia gênica estão possibilitando e revolucionando o tratamento de diferentes doenças, como é o caso da atrofia muscular espinhal, que tem sido muito discutido aqui no Brasil, ou também o caso da distrofia hereditária de retina, que foi a primeira doença com terapia gênica aprovada no Brasil.
E antes de encerrar, eu queria convidar você que nos ouve para seguir nossas páginas nas redes sociais, @MITTechReviewBR. E se é a sua primeira vez aqui com a gente, se inscreve para receber a nossa notificação.
Entre também na nossa comunidade em www.mittechreview.com.br/assine para saber mais.
Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá!
Você ouviu o podcast de biotecnologia da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health Company.